Agora, no Café das Seis, saúde e bem-estar, com o Dr. Rodrigo Guedes.
Bom dia, Dandara Barreto, Silva Júnior, Matheus Moraes, mais uma quarta-feira, dia de saúde e bem-estar. Vocês viram que, nos últimos dias, o governador Rui Costa liberou o uso de máscaras em ambientes fechados? Pois é, isso certamente reflete o maior controle da pandemia do Covid-19. E para repercutir essa notícia e a verdadeira situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e na Bahia, nós convidamos hoje aqui no Saúde e Bem-Estar, doutor Adriano Silva. Doutor Adriano é médico infectologista, referência do Hospital Aliança da Rede do São Luís. Hoje, devido ao imprevisto pessoal, não vou poder estar na bancada com vocês, mas certamente teremos um programa excepcional, clarificando para todos os nossos ouvintes a real situação da pandemia. E será que é mesmo o momento de tirar as máscaras em ambiente fechado? É com vocês, Dandara.
Olha que responsa, doutor Rodrigo. Mesmo à distância, sempre tão cuidadoso, né? Falando aqui com o nosso público ouvinte, que não está, porém deixou a casa toda organizada. E a gente vai ter aqui essa responsabilidade e a honra de receber o doutor Adriano Silva, que já está na linha conosco. Bom dia, doutor Adriano, tudo bem?
Bom dia a todos.
Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Café das Seis. Eu já quero começar te perguntando, né? Já é o momento de retirar a máscara, doutor Adriano? As pessoas podem, de fato, tirar máscaras em ambientes abertos, em alguns ambientes fechados, com tranquilidade?
Sim, sim. Eu acho que... Qual é a situação atual que a gente está vivendo? Primeira coisa, o que vai acontecer de agora em diante? Qual é a nossa expectativa? As pessoas estão acostumadas com epidemias que vêm e que vão. De forma rápida. É assim com a Zika, por exemplo. Ela veio, contaminou quem tinha que contaminar e foi embora. Porém, Zika produz uma imunidade muito intensa. E, por isso, as pessoas não estão mais suscetíveis para a Zika. E não é um vírus que faz mutação com muita facilidade. Então, a Zika, ela foi uma doença que contaminou a população toda de vez e não sobrou mais ninguém que estivesse imunologicamente suscetível a ela, então ela foi embora. Já no caso dos vírus respiratórios, e a Covid é um vírus respiratório, isso não acontece por dois motivos. Primeiro, trata-se de um vírus altamente mutagênico. Então, ele cria versões de si mesmo que escapam a imunidades previamente estabelecidas. Se não produzindo a doença com mais intensidade, ele produz uma doença mais leve, mas produz. Foi o caso da Ômicron, por exemplo, que praticamente desrespeitou anticorpos previamente adquiridos, tanto por doença prévia quanto por vacinação. Então, não parece ser um vírus que vá embora de uma hora para outra e tudo vai ficar bem. Portanto, toda e qualquer providência tomada a respeito da Covid tem que ser encarada como uma providência de natureza transitória. No momento em que a gente resolveu fazer distanciamento, usar máscara, isso tudo é uma providência transitória. E agora nós estamos tirando. E transitório provavelmente será a retirada também. É possível que em determinado momento do processo pandêmico nós tenhamos que novamente reintroduzir as máscaras. É isso que as pessoas precisam ficar atentas. O fato de tirar a máscara agora não necessariamente será uma providência definitiva. Por quê? Porque é possível que ali adiante os noticiários comecem a trazer novas informações a respeito de novas variantes que consigam, de novo, se espalhar, pegando novamente uma população previamente não imunizada para ela, e nós teremos que usar novamente as máscaras e fazer o distanciamento.
Perfeito.
Veja bem, Adriano, quer dizer que a gente não vai sair disso nunca? Eu não acredito nisso, só não vai ser tão rápido quanto no caso da Zika. Por quê? Porque a ciência está evoluindo, né? Nós já acumulamos tanto conhecimento nesses 2 anos. Surgiu um fator novo recentemente, há uns 15 dias atrás, foi autorizada o uso emergencial de uma droga que realmente é capaz de matar o vírus. E o que, que isso significa? Pessoas inocentes, algumas bem intencionadas, outras mal intencionadas, usaram drogas num suposto tratamento precoce, que é o caso da ivermectina, hidroxicloroquina e nitazoxanida, isso não funciona. Os trabalhos do planeta inteiro mostraram que isso não funciona. Só que agora estão chegando as drogas que realmente funcionam com essa função, né? Com a capacidade de realmente matar o vírus no início da doença e diminuir o impacto dela lá na frente. Com um inconveniente: são drogas caras, infelizmente. Mas a tecnologia, ela sempre, quando chega, chega cara. Depois ela barateia.
Que possa chegar o quanto antes e baratear também, né doutor Adriano? A minha preocupação, e eu acho que a preocupação de muita gente também, é justamente sobre o que acontece na Europa, acaba vindo, né, acontecendo posteriormente aqui no país, e era sobre esse tipo de variante. A gente já encontrou algumas, né, já foi noticiado que algumas variantes já estão entre nós, graças a Deus, ainda sem força, né, sem estar contaminando todo mundo. Só que vem o São João aí, doutor Adriano, né, já foi anunciado, vai ter festa, vai ter até a Juliette, que é o fenômeno do Brasil desde o ano passado, quando ganhou o Big Brother, e tantas outras atrações, e todo mundo doido para dançar aquele forró. Eu já estou com minha roupa de ir. A gente pode ir, realmente? É o momento de termos uma festa como desse porte, doutor Adriano?
Desculpe, mas assim, as informações, elas são confusas, até para pessoas que são da área de saúde. A gente não tem uma variante nova. O que nós temos são subvariantes da Ômicron. Tá? Então, uma coisa é surgir uma nova variante. Surgiu a Delta, a Gama, a Ômicron. Vamos supor que surja uma variante Pi, uma variante Teta. Aí é uma nova variante. O que, é que nós temos hoje? Nós temos Ômicron XE, Ômicron BA1, Ômicron BA2. São todos Ômicron. Não são novas variantes. São subvariantes da Ômicron. E a gente já está razoavelmente imunizado da Ômicron, seja por vacinas, seja porque acabamos de sair de uma onda da Ômicron.
Onde muita gente pegou, né?
Oi?
Onde muita gente teve a doença.
Sim, a Ômicron provavelmente foi o agente infeccioso mais contagioso da história da humanidade. Dificilmente uma pessoa no planeta Terra ficou isento de pegar a Ômicron, inclusive aqueles que não tiveram sintomas. A gente tem que entender que, como acontece com muitos vírus, as pessoas que se contaminam com o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid, a maioria fica assintomática, tá? Então, o fato de você... Eu vejo muita gente batendo no peito e dizendo assim: ah, eu nunca peguei Covid. Alto lá, você nunca ficou doente, mas o vírus provavelmente pegou. Então, a gente vive uma situação atual de relativa tranquilidade. Por quê? Porque somos um país altamente vacinado e assim devemos continuar. As pessoas já estão começando a vacilar e se questionando se vale a pena realmente tomar vacinas de reforço. Esse é um tema que eu gostaria de abordar aqui. Outro fato que nos dá tranquilidade é que acabamos de sair de uma onda de Ômicron e isso gerou uma imunidade adicional. Então, se a gente tiver que tirar máscara é agora, mas com um olhar para o futuro imediato, de que provavelmente seremos teremos a necessidade de reintroduzi-las caso apareça uma nova variante. Então, eu acho sim que é seguro, sim, para fazer reuniões, fazer com que aconteçam as festas populares. E vou dizer, faça logo, porque essa condição de tranquilidade que acabei de descrever possivelmente não durará muito.
Meu Deus do céu. Então, eu vou dançar meu forró, viu, Matheus Moraes? A gente está falando aqui, viu, doutor Adriano? Desde quando foi anunciado aí, vai ter São João, eu falei, olha, eu tenho 2 anos sem pular carnaval e 2 anos sem dançar forró. Esse ano, ninguém me segura e você está me dando agora um aval. Então,
vai lá. Não vá sair dizendo por aí, caso você pegue um resfriadinho.
Que foi o doutor Adriano que mandou.
Eu vou dizer que eu estou coberto por prescrição médica, bem porque junho é meu aniversário e junho é São João, então eu vou de qualquer jeito.
E foi o doutor Adriano que disse que eu podia fazer tudo isso.
Doutor Adriano, que é um dos infectologistas mais respeitados da Bahia.
Eu deixo a ressalva que toda e qualquer fala minha tem caráter provisório, e esse provisório, ele é variável.
Pois, tá? Brincadeiras à parte, é importante a gente pontuar isso, né, doutor? Que as coisas ainda não
é possível
tem...
que a gente abra os jornais amanhã. Isso é coisa que revela a minha idade, meu Deus. Ninguém abre o jornal mais de manhã. Todo mundo liga o tablet ou o celular. É possível que eu ligue o meu celular amanhã e encontre uma notícia, surgiu uma nova variante no México, por exemplo. Então, muda completamente todas as recomendações que eu acabei de falar.
Sim, sim. Eu queria que você falasse a respeito da dose de reforço. Você disse que quer tocar nesse assunto. Tem muita gente resistente, achando que está tomando vacina demais. E aí, doutor Adriano, qual é a recomendação?
Vamos lá. O que é que acontece com os vírus respiratórios? Eu pincelei isso no início da minha fala. Os vírus respiratórios, seja ele o vírus influenza, tema da nossa última conversa, seja o vírus da Covid, que é o SARS-CoV-2, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, e tem vírus que não acaba mais, que atinge a via respiratória, tá? Todos eles causadores de síndromes respiratórias, que são doenças, em geral, tranquilas, exceto a COVID e a influenza, ok? Bem, acontece que os vírus respiratórios têm como característica uma imunidade extremamente passageira. Se assim não fosse, nós não ficaríamos resfriados ou gripados e agora covidados, não teríamos essa ameaça que anualmente ou até mais de uma vez por ano. Tá? Então, são vírus que não costumam deixar uma imunidade prolongada. Por exemplo, quem deixa uma imunidade prolongada? Sarampo. Sarampo deixa imunidade prolongada. Se você foi vacinado ou foi contaminado com sarampo em algum momento da sua vida, provavelmente não será nunca mais.
Inclusive, está tendo campanha de vacinação contra o sarampo. Né? É importante lembrar disso.
O brasileiro está começando a se comportar como se fosse um europeu, sem ter o dinheiro deles. Porque o europeu não se vacina, né? O europeu não se vacina, o americano tem resistência contra a vacina, e aí é contra qualquer vacina, não tem nada a ver com Covid. A resistência contra vacinas é algo que acontece há décadas nesses países. Eu costumo dizer que a resistência contra vacinas é uma característica, é uma ignorância dos doutos. Quem normalmente é resistente contra a vacina são pessoas bem informadas, sabe? Não estou chamando o povo brasileiro de ignorante, não. Mas o fato é que quanto mais bem informado o indivíduo, mais ele lê, mais ele consome informação de má qualidade, e mais ele começa a questionar se a vacina realmente ajuda, se a vacina tem algum benefício. Só abrindo um parêntese aí, há muito tempo atrás, um pesquisador inglês de grande renome, a despeito de ser um indivíduo que tinha contribuído muito para a ciência no mundo, resolveu lançar um artigo falso devido a motivos escusos. Esse artigo foi publicado numa grande revista e o artigo ligava a vacina contra o sarampo à presença de autismo nas crianças. Isso ganhou repercussão pública e as pessoas começaram a ter resistência contra a vacina do sarampo. E até hoje existe gente, isso já foi desmascarado, já foi, a revista já fez um meia-culpa, o indivíduo ele já pagou criminalmente por isso, mas até hoje as pessoas na Europa acreditam que a vacina contra o sarampo causa autismo. Então você desfazer uma informação maliciosa e mal intencionada como essa é difícil. As pessoas absorvem aquilo culturalmente e acaba ficando complicado para pessoas como eu, por exemplo, argumentar e dizer que isso não é verdade, que isso foi uma notícia falsa, enfim. As pessoas criam convicções e convicções criadas individualmente passam a ser verdades absolutas. Mas voltando para a questão, eu acabei me embrenhando por isso aí, mas voltando para a questão anterior, que a gente estava falando sobre resistência à vacina. O que acontece? Os vírus respiratórios, eles têm uma imunidade extremamente transitória. Então, por isso que você tem que tomar vacina de gripe todo ano. Por quê? Porque a vacina ela não serve para o ano seguinte. Tá? E não é só porque no ano seguinte teremos uma nova variante do vírus, uma nova subvariante, um mutante do vírus influenza. É porque se o mesmo vírus influenza do ano anterior voltar, você já não estará mais imunizado, ok? Bem, aí a pessoa fala assim, e por que vírus de gripe eu só tomo vacina uma vez por ano e de Covid eu tenho que tomar de 4, 6 meses? Por um motivo simples, o vírus da gripe costuma aparecer uma vez apenas no ano. Então, quando a gente está se aproximando da época que ele aparece, que é justo no inverno, como é o caso agora, a gente vacina a população inteira, uma vacina que dura aí mais ou menos uns 6 meses, então cobre bem o período em que o vírus vem. Então, e aí a gente fica aguardando ele para o ano que vem. Tá? Já no caso da Covid, isso não é uma verdade. A Covid ela não tem sazonalidade, ela não tem previsibilidade. Portanto, precisamos renovar essa vacina, sim, várias vezes no ano. Não tem jeito. A gente não tem opção. A opção é estar de peito aberto enfrentando a vacina. Então, eu costumo dizer que a onda da Omicron, trouxe uma tranquilidade e uma falsa impressão de que tudo ficou bem. Tudo está bem transitoriamente. Então, as pessoas já estão achando que a pandemia já foi embora, já estão achando que máscara é eternamente desnecessária, estão dizendo por aí que não vão se vacinar mais porque não faz mais sentido, e isso faz com que todos nós fiquemos de guarda aberta e está abrindo as possibilidades para uma próxima onda ser mais trágica do que seria se nós todos estivéssemos periodicamente nos vacinando.
Pois é, então corre para vacinar. A gente já falou como é que funciona o esquema vacinal aqui no Café das Seis. Daqui a pouco a gente vai repetir para você que ainda não estava convencido a se vacinar, correr para o posto, viu, gente? Hoje o esquema liberou geral. Qualquer pessoa em Salvador pode se vacinar, mesmo não sendo da capital baiana. Basta ter um cartão do SUS de qualquer lugar da Bahia que pode se vacinar. Vou fechar esse parêntese aqui, viu, doutor Adriano, aproveitando esse recado. Voltando à situação das máscaras, doutor Adriano.
Feche todos os parênteses, porque hoje eu tô falando pra caramba.
Mas
então
é necessário demais, isso é muito didático.
É melhor
didático.
Você aproveitar o horário ou o momento em que eu respiro para falar.
Vamos lá. Eu quero fazer duas perguntas, eu já vou logo colocar as duas aqui em questão. Sobre a situação das máscaras, existe algum público específico que não deve tirar máscara em hipótese alguma? O decreto do governo fala que grávidas, idosos, pessoas imunossuprimidas, mas, assim, para além do decreto, em falando de cuidado com a saúde mesmo, quem é que não pode tirar máscara de jeito nenhum? E minha outra pergunta é a respeito das sequelas que a Covid-19 tem deixou, né, e deixa nas pessoas. Quais são as recomendações para quem teve Covid-19? Muita gente relata aí perda de memória, queda de cabelo, tem gente que desenvolveu alguns danos cardíacos. O que é que uma pessoa que teve Covid-19 deve fazer? Procurar um check-up? Quem são os especialistas que ela deve procurar?
Ok, a primeira pergunta. O São Paulo tirou a máscara em ambiente aberto e fechado antes da Bahia. Eu viajei semana passada para São Paulo. Eu não tirei a máscara, uma N95, dentro do avião de jeito nenhum. Nem para beber água. Tá? Tudo bem que é uma viagem curta. Mas eu não tirei a máscara. No aeroporto também não. Frequentei alguns teatros, não tirei. As pessoas precisam entender que uma coisa é a recomendação governamental das agências de saúde, outra coisa é o cuidado consigo e com os seus. Tá? Então, o fato do governo tirar a obrigatoriedade não significa que as pessoas necessariamente têm que tirar a máscara em todos os momentos. Acredito eu que pessoas com maior suscetibilidade à gravidade pela doença devam sim continuar usando a máscara. Ontem mesmo me ligaram da emergência do hospital onde eu trabalho, dizendo que entraram 3 idosos. Um deles eu tive que internar. Ou seja, a doença não desapareceu, gente, ela ainda está aí, ela só está mais tranquila. As pessoas ainda podem adoecer pela Covid. O paciente que eu internei estava completamente vacinado. Então, o fato de você estar completamente vacinado, se você for um idoso, um paciente com doença cardíaca, doença crônica, diabetes, por consciência e cuidado consigo mesmo, não deve tirar a máscara. É a revelia de orientações governamentais. Isso é uma coisa importante. Vale lembrar, eu gostaria de fazer um adendo aqui, isso que eu acabei de dizer. Na época que o Tarcísio Meira morreu, todo mundo ficou se questionando. Ah, o Tarcísio Meira tomou as duas doses da Coronavac e ele morreu, então significa que a vacina não funciona. É muito fácil, numa análise superficial e mal feita, você tirar conclusões equivocadas. Eu costumo comparar a vacina a um goleiro. Se você pegar um dos melhores goleiros do mundo, eu gosto muito do Courtois, da Bélgica. Você pegar, para mim ele é o melhor goleiro do mundo. Você pega o Courtois. Courtois é um excelente goleiro. Um goleiro fantástico. Courtois já deve ter tomado gol na vida dele. Não existe goleiro, por melhor que seja, que não tenha tomado gol. O fato do Courtois ter tomado um gol não significa que ele seja um goleiro ruim. E não invalida todas as grandes defesas que ele já fez. O fato de uma pessoa que já tomou a vacina morrer não invalida a vacina como uma vacina boa, né? E a gente tem que levar em consideração todas as milhares, milhões de pessoas que a Coronavac salvou no nosso país. Nós tivemos aí uma estatística oficial perto de 700 mil mortes, mas sem a Coronavac já teríamos passado de 1 milhão certamente. Então, as pessoas precisam entender que ser bom não significa ser absoluto. E a vacina funciona sim. Ela é importante, ela é boa. E ela induz muito pouco efeito colateral, seja ela qual matriz seja, se for por vírus inativado, vetor viral, RNA, não interessa. São medicações que foram amplamente usadas no planeta inteiro, bilhões de pessoas usaram. E as consequências em decorrência da vacina são tão ínfimas e irrisórias em relação às consequências causadas pela doença, que elas são amplamente vantajosas para todos nós. Ok? Me desculpe, qual era a segunda pergunta mesmo?
A segunda pergunta a respeito das sequelas. Né?
Sequelas.
Para quem teve Covid, quais são as recomendações?
Isso. As sequelas, veja só, isso a gente ainda está aprendendo. Tá? Na realidade, medicina é aprendizado eterno. Né? Aquele que disser que encerra todo o conhecimento em qualquer área médica, em qualquer área da saúde, ele está fadado a ser taxado como arrogante e mentiroso. O conhecimento nosso hoje estabeleceu que, assim como outros vírus, existem sintomas pós-infecção viral na Covid. Por exemplo, sensação de cansaço, uma sensação de falta de força. Não é cansaço no sentido de falta de ar, não. Até acontece a sensação de falta de ar. Mas eu estou falando de fadiga, de falta de força. Isso é uma característica de muitos vírus. O vírus influenza faz isso. Depois que a gripe passa, você ainda fica ali, como diz o pessoal no interior, com um banzo, né? Uma certa sensação de fraqueza. Isso acontece mais com a dengue, com a chikungunya. A dengue pode deixar essa sensação por até 15 dias depois que a doença vai embora. Já a Covid, qual é a diferença dela? É que isso pode durar meses. é a principal característica daquilo que se convencionou chamar Covid longa, é um nome que eu não gosto. Eu gosto muito mais da nomenclatura síndrome pós-Covid. O principal sintoma da síndrome pós-Covid é uma sensação de cansaço. Os ingleses fizeram grandes trabalhos na Covid, grandes. Talvez o povo que mais contribuiu para que a gente entendesse como é que trata e como é que funciona essa doença. Eles estabeleceram num trabalho já clássico que a síndrome pós-Covid tem três grandes sintomas. Primeiro esse, é o principal. O segundo, uma sensação de falta de ar. Não é falta de ar objetivamente medida no oxímetro. A oximetria está boa, mas o indivíduo tem a sensação de que o ar é insuficiente. Dores articulares, dores musculares. Esses são os três principais. Depois, estudos a posteriori acrescentaram outros dados. Os pacientes apresentam queda de cabelo, 25% dos pacientes apresentam queda de cabelo. Um percentual bem menor apresenta déficit de memória e outros déficit de concentração. Então, a gente está começando a ver alguns sintomas. Se tem uma relação causal direta com a Covid ou não, a gente vai precisar de tempo para estabelecer. Qual é a notícia boa no meio disso tudo? É que tudo isso tende a ser transitório. É raro um paciente que apresente sintomas mais a longo prazo. As consequências cardíacas que você falou aí, eu gostaria de falar disso, porque isso tem sido argumentação para muita gente, algumas delas supostamente esclarecidas, para dizer que não vão vacinar seus filhos porque a vacina da doença cardíaca, da miocardite, né, em adolescentes. Veja bem, a única que está imputada nessa questão é a vacina baseada em RNA, ou seja, Pfizer. Então, seria possível, sim, usar as outras que estão autorizadas para adolescentes e crianças para vacinar sem esse risco, tá bom? Esse é um argumento que não cabe. E não cabe não é só por causa disso, não. Não cabe pelo seguinte: não existe registro no planeta de miocardite grave em quem quer que seja. No planeta. Estamos com quase 8 bilhões de pessoas no planeta. Boa parte desses habitantes planetários tomaram essa vacina. Pois é, nesses bilhões de pessoas, não existe um único relato de miocardite com sequela a longo prazo. As miocardites, em geral, são leves, de condução ambulatorial, os poucos pacientes que internam não vão para UTI, e os pouquíssimos que foram para UTI saíram de lá ilesos. Tá? Não sofreram nenhuma consequência maior. Ah, Adriano, mas de qualquer forma causa um efeito adverso. Veja bem, não existe fármaco que não tenha efeito adverso. Eu lhe garanto que tomar um comprimido de dipirona lhe causa, tem potencialmente muito mais chance de lhe causar mal do que a vacina da Pfizer. Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Então, ninguém deixa de tomar o comprimido de dipirona quando está com dor de cabeça. Por que que vai deixar de tomar a vacina que previne uma doença tão grave? O que que acontece? A COVID, sim, causa miocardite muito grave e com mais frequência. Então, se você, toda vez que um médico, um profissional de saúde, propõe um tratamento ou uma intervenção, ele está fazendo um cálculo de probabilidades. Eu vou dar essa dipirona para sua dor de cabeça. Ah, mas a dipirona pode me causar uma reação alérgica grave e eu morrer, é verdade. Mas isso é raro. Agora, a sua dor de cabeça, a chance de aliviar, a probabilidade é próxima de 100%. Então, a gente usa, porque a chance do benefício é infinitamente maior do que a chance do malefício. Tá? Eu já vi pessoas, eu mesmo sou alérgico à dipirona, não uso mais essa medicação, já vi inúmeras pessoas fazerem alergia à dipirona, mas nunca vi um morrer. E já vi inúmeras pessoas chegarem na emergência com dores intensas, como cálculo renal, por exemplo, você pegar a dipirona venosa, botar na veia e o indivíduo chega a suspirar pelo alívio da dor. Então, todas as vezes que a gente indica, por exemplo, uma fisioterapia, um exame, um procedimento, tem risco. Tudo isso tem risco. A vacina tem risco, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas o risco representado por qualquer uma das versões de vacina contra a Covid é infinitamente menor do que o risco de ficar de peito aberto esperando a doença chegar. Eu não tenho a menor dúvida do que eu estou falando. A ciência já mostrou, e o próprio uso corriqueiro da vacina nesses últimos 2 anos mostrou isso de forma inconteste. Não existe ninguém, baseado em argumentos razoáveis no planeta, que consiga derrubar essa afirmação que eu acabei de fazer.
Doutor,
entendeu?
Diga. O nosso tempo está bem estouradinho, mas a gente tem uma pergunta de uma mãe aqui, de um ouvinte e mãe. Está falando aí sobre a Pfizer, sobre a vacinação. É, a gente tem aí um índice muito grande de crianças internadas em UTIs pediátricas, né, por conta de síndromes respiratórias, inclusive Covid-19, é um dado que foi divulgado pela própria CESAB. E a pergunta da mamãe aqui é a respeito da vacinação para filho, para crianças, né? Meu filho de 7 anos tomou Coronavac, ele pode tomar Pfizer como segunda dose? Na minha cidade não está tendo Coronavac, apenas aplicação da Pfizer. Eu devo dar ou é perigoso para a criança tomar Pfizer?
Não deve dar sim, porque alguns estudos... Claro que a Coronavac foi programada para ser usada em 2 doses, né? Assim como a própria Pfizer mesmo, quando você usa pela primeira vez. Mas os estudos mostram que mistura de matrizes vacinais, no caso da Covid, é benéfico, né? Veja, por exemplo, o exemplo da China. A China está passando agora, Xangai está passando por uma situação difícil. Uma das razões disso é que eles tiveram pouca Covid nas várias ondas que teve no planeta, lá em Xangai, e supostamente, né, os dados chineses, a gente sempre tem um certo pé atrás, porque o governo chinês ele retém muito dado. E a outra razão é que a China só usa vacina produzida dentro do próprio continente deles, e são vacinas de uma única matriz, que é o uso de vírus inativado. O ideal é fazer o que o Brasil fez, usar vacinas de matrizes diferentes, porque aparentemente a mistura de vacinas causa muito mais benefício do que você insistir num único tipo de vacina. Então vale sim a pena, minha senhora, vacinar seu filho. Se só tem Pfizer, vai Pfizer mesmo.
Tá respondido. Doutor Adriano, muito obrigada. Nosso papo foi tão importante que eu deixei você falando aí à vontade. Até estourei aqui o break. Silva Júnior, que tá aqui, ele que controla o tempo, tá aqui toda hora dizendo, olha, corre, corre, corre. Mas foi importante demais.
Corre, que esse cara fala pra caramba.
Mas foi muito importante. Tirou muitas dúvidas, não apenas minha, de Matheus, de Silva aqui na bancada, mas com certeza de muitos ouvintes nossos. Obrigada de novo. E é claro que, como sócio do Café da Seis, você vai voltar aqui com certeza.
Volto com o maior prazer. Se as pessoas quiserem mais informação, eu sempre boto alguma coisinha, eu tô devendo até, mas eu sempre boto alguma coisinha no Instagram. É só me procurarem lá. Tem algumas informações. Eu fui obrigado a criar um Instagram por causa da Covid. As pessoas começaram a me perguntar, E aí eu coloquei lá o Instagram e queriam fazer muitas lives, né? Eu coloquei o Instagram lá para informar as pessoas a respeito disso. Eu não tiro foto do prato que eu tô comendo no dia, não, gente. Eu só boto informação médica, viu?